Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taverna da Nunta Garela. Eu estou aqui de novo reassumindo o meu posto, né? Infelizmente, né? A Jujuba não conseguiu assumir. Brincadeira. O Detona está com muitas coisas na faculdade e a gente está aí com uma reformulação na nossa MRPG Play. Muitas coisas novas vão acontecer pro ano que vem, já tô falando isso há um tempo. Então, eu precisei agora voltar para assumir aqui algumas coisas pra gente reestruturar a casa, para as coisas funcionarem como devem pro ano que vem. Então, hoje nós temos um convidado. Nossa, hoje nós temos um convidado. Eu não tô legal, gente. Mas nós temos um convidado muito especial aqui. Meu querido João Gabriel vai participar com a gente na nossa taverna de hoje. O João é a cabeça por trás do marketing agora do Movimento RPG, que tá fazendo as divulgações e tudo mais no nosso Instagram, né? Que antes tava meio morto, fazia alguns meses. Mas o João tá ressuscitando esse cadáver aí, né, João? Te apresenta aí pra quem ainda
não conhece. Aos pouquinhos. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Gabriel. Cheguei agora no Movimento RPG, ainda tô chegando aos pouquinhos. Aprendendo um pouco de necromancia. Um pouco de tráfego pago, os dois lados da moeda, para trazer um pouco de movimento lá pro Instagram e tentar trazer uma interação pra gente.
É isso aí. Movimento por movimento.
E é isso,
isso aí.
Fazer movimento por
movimento. Ganhando força aos poucos.
É isso aí. Bom, o Edu deveria estar aqui com a gente, mas ele deu um bolo na gente. Eu vou falar isso porque ele tá entrando exatamente nesse momento.
Não, ele é exatamente.
Deixa eu botar ele aqui na live também. O Edu, que é um personagem que ainda não foi desbloqueado no jogo. Tá dando retorno, Edu. Porque, tipo, parece que ele só tá só a camiseta branca, assim, e aí o rosto todo.
Eu nem fiz barulho.
Retorno.
Né, vou ligar. Eu estou nas trevas aqui.
Mas enfim.
Deixa eu ver seu microfone, peraí.
Vou mutar o Edu enquanto ele se arruma aqui. Edu, quando tu gesticula aí, quando tu achar que tiver tudo certo. Mas enfim. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que eu preciso saber para jogar RPG. Quase um tutorial aí, né? Dessas grandes mentes aqui, que são os grandes sabedores do RPG nacional, né? Jujuba mesmo é a pessoa que tem mais experiência dentre todo mundo aqui nessa mesa, né? Todos sabemos disso. Mas brincadeiras à parte, galera, eu acho importante a gente ter algumas dicas, principalmente pra galera que tá querendo. Galera,
eu acho importante
a gente ter
algumas dicas, principalmente pra galera que tá querendo.
Voltei de novo, Edu.
Tem um fantasma na live.
Bom, teste. Som. Parou.
Bom, teste.
Voltou.
Parou.
É que ele tá com delay também.
Acontece.
Bom, vou mutar o Edu. Edu, tenta trocar o fone aí, Edu, enquanto isso. Bom, mas como eu tava introduzindo aí, galera, a ideia, né, desse episódio é a gente falar um pouquinho sobre algumas coisinhas básicas que você precisa saber para entrar nesse mundo, né? Uma coisa que é muito importante quando a gente tá iniciando RPG é literalmente saber os primeiros passos, porque é uma coisa que para muita gente é meio alienígena, né? Logicamente, hoje em dia, né, para vocês jovens aí, o João e o Jujuba, que tem, sei lá, um terço da minha idade, já tem muito mais informação. A gente já vê na mídia, a gente vê que tem nas séries, tem em livros, tem muitos lugares falando sobre RPG, que na minha época era assim. Tu viu umas pessoas fazendo isso, daí de repente alguém podia te convidar para aquele clubinho secreto, e daí tu ia começar a jogar com a galera, tá ligado? Ou então tu achava o livro na biblioteca, sei lá, começava a ler sobre ele, entendia o que era RPG meio que no flow, assim.
Legal,
é legal porque eu escuto duas vezes o que eu falo. Tudo bem.
É legal
porque... Edu, tu continua com retorno. Mas enfim. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, né? A gente. Mas ainda assim, nos dias atuais, né? Mesmo tendo todas essas coisas, às vezes a gente vê o RPG e tem um. Não um preconceito, mas tem um conceito de que ele é algo que ele não é. Que ele não precisa ser, né? Até a gente já falou sobre isso no episódio que a gente fez sobre o LARP, que é ter essa falsa sensação de que pra você jogar RPG você precisa de
uma falsa sensação.
Você precisa de muitas coisas.
Pra você jogar
Você precisa de muitas coisas. Tá difícil. E o RPG não precisa, né? A gente, no passado... eu tinha que ter algum aqui, mas enfim. No passado, a gente recebeu um material da New Order, que era um RPG, em uma espécie de marca-página. Então, com um marca-página e dois D6, você jogava RPG, sabe? E o RPG, ele pode ser isso. Ele pode ser tão barato, tão fácil, tão acessível, quanto você ter dois dados de 6 lados e um marca-página, sabe? Só vai depender da sua criatividade, realmente. Só que o acesso ao RPG é uma coisa. Jogar o RPG já é outra coisa bem diferente. Que é o que a maioria desses sistemas mais simples, que inclusive nós do Movimento RPG produzimos, então eu falo com propriedade, não tem. Então, por exemplo, assim, quando tu pega um livro... Sei lá, um livro gigantesco. Vou pegar um aleatório aqui, sei lá. Vem aqui, esse aqui.
O que eu tenho aqui perto não é tão gigantesco.
Tá, aqui, ó. Não é tão gigantesco também, ó. Mas, ó, o Demônio e a Queda. A primeiro capítulo... Talvez eu tenha pego um livro que não é tão bom pra isso. Mas, aqui, ó. Ele fala sobre a narrativa. Ele fala sobre o espaço. Quem são os jogadores. Quem é o narrador. Então, ele explica... todas essas informações. Coisa que num livro de panfleto, num RPG de panfleto, você não vai conseguir fazer, porque você não tem espaço para isso. Então você já sai do pressuposto de que as pessoas sabem. E é, depois de 20 minutos aqui, eu finalmente vou... Edu, tá tudo bem? Eu não tô te ouvindo agora, nem me ouvindo.
Não, mas eu não falei, não tinha falado nada ainda, então não tinha como se ouvir.
Muito bom, é isso aí. Bom,
meu tablet me deixou na mão, não quis funcionar, não.
Tá tudo bem. Mas então, depois de toda essa introdução, essa enrolação que eu fiz aqui para dar tempo do Edu vir, né? a gente vai falar sobre exatamente esse ponto, né? O que precisa saber, o que você precisa fazer para começar a jogar. E eu vou começar, depois de ter falado tudo isso, passando a bola, peguei vocês, para Jujuba. Só... Porque ela deu a ideia da pauta.
Por que pra mim?
Porque tu deu a ideia da pauta, lógico.
Eu não sei quem deu a ideia da pauta.
Se tá? Tu não sabe quem é o curso, não tem como quem botar a culpa é tua. Essa é a regra. Vai lá.
Ah, tudo bem, então. Bom, eu acho que o primeiro passo pra você jogar... pra você jogar RPG é você... Assim, pelo menos foi o meu primeiro passo, né? É começar a pesquisar sobre... Pra entender.
Do nada.
Consumir conteúdo sobre.
Ah, voltou. Consumir conteúdo sobre, desculpa.
Consumir conteúdo, sabe? Pelo menos foi o primeiro passo que eu dei. Uhum. Assim, ver como. O que é, como funciona, o que esperar. Né? Eu acho que uma coisa importante é você saber o que você quer numa mesa de RPG também. Eu, quando eu entrei na RPG, eu já sabia o que eu queria, né? Que eu queria começar com uma mesa medieval, bonitinha, papapá. Então, eu já fui atrás de alguém que tinha essa proposta, né?
Sim.
Porque não adianta tu ir atrás de um bagulho que não é bem o que você quer, você não vai se divertir.
Exatamente. Às vezes, as pessoas não têm essa... No passado, né, Edu, as pessoas não tinham essa escolha, né? Você jogava o que tinha com... PDF que a galera tinha ali, né?
Exatamente.
O Xerox, né? Que a galera tinha ali. Mas hoje em dia tem essa facilidade realmente, né? Você consegue, tem N servidores, né? Até aproveitando, fazendo o Jabá, né? O Lendas de Encerração que tá aqui. você consegue escolher qual a narrativa que você quer. Você quer um mundo medieval, você quer um Dias Atuais sombrio, você quer, sei lá, uma investigação paranormal. Existem N possibilidades e você realmente joga aquilo que você quer. Só que também tem uma questão, Jujuba, que eu acho que, por mais que isso seja importante, aí tu já pulou um primeiro passo. Que, tipo, tu já tá pesquisando, então tu já tinha uma noção do que era, sabe? Eu acho que se a gente volta um pouquinho, né? Eu quero saber do João como é que foi esse início pra ele, né? Porque pra quem não sabe, o João, ele joga... Ele basicamente começou a jogar RPG comigo, né, João? Outro já tinha outras experiências antes.
Foi. Exatamente, foi contigo.
Desculpa, então. Já começo pedindo desculpa. Tô brincando.
Por quê?
Tô zoando. Mas como é, cara, que foi esse começo?
Bom, pra mim, assim, eu já tinha assistido muito RPG, já tinha lido muito, então eu meio que sabia. Só que tudo que eu tinha lido, estudado, assistido, era D&D. É, então pra mim foi um pouco, tipo, uma coisa que eu tive que aprender foi que existem estilos diferentes de RPG e entender o que que, tipo, saber o que que eu queria quando eu tava jogando RPG, tipo, porque eu, como eu assistia muito D&D e assistia a galera que é, tipo, ator de improviso jogando com, tipo, superprodução, eu tava numa ideia muito, tipo, ah, de que era muita atuação, ia ser muita performance, é, e isso existe, né?
Sim.
Mas, tipo, aí tu tem que procurar exatamente isso, tu tem que procurar uma mesa de RPG. Eu não sabia aonde jogar RPG. Então, é, eu acabei conhecendo porque uma amiga minha me mandou lá, a parada de que abriu o refúgio. E eu cheguei lá, assim, literalmente, primeira coisa, eu cheguei, não conheci ninguém, eu falei, oi, eu quero jogar RPG. Prazer, meu nome é João Gabriel, eu quero jogar RPG. Porque eu não consigo, tipo, eu falava com todos os meus amigos e ninguém tinha mesa. Mas, então, assim, tem que saber onde tem, primeira coisa. Segundo, eu acho que saber onde você tá se metendo, porque eu fui jogado aí. O primeiro que eu joguei, eu acho que era Dead, aquele one shot que você fez. Eu não lembro agora qual que era.
Sim, era o... Nossa, Shotgun Diaries.
Shotgun Diaries, isso. É... E eu, tipo, tava com aquela cabeça no D&D, assim, então demorou um pouco pra eu entender o que que era que eu tava fazendo. Sim. Quando eu fui jogar os outros, daí eu já tava, sacando, assim, que, tipo, não era aquele, não é aquela mesa que eu assistia, era essa mesa, então eu tinha que conhecer essas pessoas, qual era o funcionamento desse jogo pra, tipo, pra interpretar, né? Sim. Tinha que interpretar uma coisa que tava acontecendo, não que eu queria que fosse, assim.
Sim. É, eu acho que isso que tu falou, né, são duas coisas que eu acho que são muito importantes, eu concordo muito com isso. A primeira é, você precisa entender que o que você viu, na verdade são três coisas, acabei de lembrar, o que você viu ali no, na internet, no, na série, não é exatamente o que vai acontecer. Você vai pegar narradores que são mega produções, assim, que fazem realmente megas produções, pode pegar, mas é mais difícil. Normalmente são mestres pagos, ou então, sei lá, uma galera que já joga há muito tempo, sabe? É mais difícil entrar num grupo desses. Os narradores que são narradores mais esporádicos, assim, que narram várias coisas em vários lugares diferentes, normalmente é o cara que traz o livro, o escudo do mestre, e ele vai fazendo no improviso, ou às vezes até tem uma campanha pronta, mas ele meio que vai fazendo ao longo do jogo, assim. Então, aquela mega produção, pode ver, vou usar o Stranger Things como exemplo lá, ou quando eles iam pro porão, eu não digo nem quando eles eram crianças, agora a última temporada que eles jogaram com o Ed. Tipo, aquilo lá de ter aquele o castelo, né, todos aqueles aparatos, aquilo ali não é o padrão, né, mas, logicamente, você pode pegar narradores que tem já uma pegada muito mais artística, alguns outros são muito mais contidos, né. É, vou dar um exemplo aqui que já jogou com a gente, o Diego, por exemplo, quando ele nunca narrou pra mim, mas pelo que eu percebo, ele parece muito mais entrar nos personagens e tudo mais. Mas não é o padrão. Tem narradores que eles falam num tom igual o tempo todo, e tipo, às vezes é uma aventura muito legal. Não quer dizer que isso vai diminuir ou aumentar. Claro que, se você tá esperando um narrador que faz vozinha e sei lá, faz um milhão de coisas, beleza, talvez você se frustre um pouco. Então eu acho que essa expectativa é uma coisa importante de você medir, outra coisa também é onde jogar RPG, né? O que você precisa saber para jogar RPG é onde, onde jogar RPG, né? Eu fazendo um jabá aqui do Refúgio, né? Ó, aqui, ó, eu vim até trajado hoje, mas o Refúgio é um espaço, uma luderia, né? Se você procurar na sua região, provavelmente tem. Procura por luderia ou bar geek. Tem. Sempre tem.
Não tem. Tanto. Tem. Não tem. Tem. Não tem. Tem.
Enfim, se não tem na sua
pelo
cidade,
menos aqui em Belo Horizonte tem. Então, eu sou time Douglas nessa.
Capital, nossa. É, mas assim, hoje em dia a gente ainda tem a facilidade de poder jogar online, né?
Exato.
É mais fácil jogar online. Então, tipo, a primeira vez que eu joguei RPG foi literalmente tomar vergonha na cara, ou não tomar vergonha na cara, e botar lá que eu queria jogar RPG num servidor de Discord que eu não conhecia ninguém.
Né?
Tem que ter um pouco de coragem aí pra conhecer pessoas novas e tudo mais. Se, tipo, seu grupo de amigos não joga RPG, você tem que ter um pouquinho de coragem pra conhecer pessoas novas e se abrir um pouco pra experiência, sabe?
Mas a minha dica da luderia, assim, é por um outro motivo. Porque o online, ele funciona também, ele é muito bom exatamente por esse motivo. Pra pessoas que moram em locais onde realmente não tem acesso, não tem, né, vários lugares pra te jogar. E as pessoas acabam se reunindo em grupos fechados em casas. Isso é muito comum. Mas, nas luderias eu acho mais fácil porque... Às vezes o acesso a um grupo do Discord exige já você ter uma pesquisa, saca? E às vezes aí entra a frustração, porque tu sabe muito bem, Jujuba, que nem todo servidor ele é amigável, né?
Uhum. Então... aí entra o ponto que eu ia trazer pra discussão depois, daqui a pouco a gente volta em si.
Só pra fechar o terceiro ponto que eu achei que o João falou, que também é muito importante, que é a questão, a luderia, você ter expectativa, e também é a questão de você entender que você não controla o universo. Você entender o papel do mestre é uma coisa que você precisa saber para começar a jogar RPG. Eu acho que quando eu vou narrar RPG para uma pessoa novata, é a coisa mais difícil de conseguir fazer ela entender. Não porque a pessoa é burra ou porque a pessoa quer roubar no jogo. Não existe esse conceito. Quando a gente tá falando de jogar RPG, a gente não existe um jogar certo e jogar errado. Já começa por aí. Pode ter jogos, como por exemplo Chaves da Torre, onde funciona exatamente assim, a narrativa compartilhada. Então o que você falar tá acontecendo, sim. Mas quando você tá jogando outros RPGs, não. Você age com o seu personagem. Você é um indivíduo. Eu sou o universo, quando eu sou o narrador, eu sou o universo, eu digo como as coisas acontecem, mas você é um indivíduo. E daí entra numa outra coisa muito importante, que depois eu vou passar pro Edu, que é, se você tá jogando RPG, você precisa entender que você não joga contra o narrador. E o narrador tem que entender, isso aí é o que eu preciso saber para narrar RPG, mas ele precisa saber que ele não joga contra os jogadores. É um jogo cooperativo, tá todo mundo em prol do mesmo objetivo. Logicamente que não pode... Pode, né? Hoje em dia tem RPGs que são assim. Mas, em teoria, tem que ter desafios. Né? Eu ia falar que não pode ser só um mar de rosas onde nada acontece de coisa ruim. Tem RPGs hoje em dia que são... Nada acontece e é só... sei lá, construção de casa. Existe. Tamo aí, The Sims RPG. Mas... existe desafios, tem que existir alguns desafios, porque é um jogo, né? Entra nessa parada do game, né? Do role-playing game. Então você precisa ter desafios, só que os desafios, narrador, precisam ser superados pelos jogadores. Então, jogadores, o que você precisa saber é: se você superou o desafio, não é porque você ganhou do narrador. Você ganhou, o narrador ganhou também, porque ele fez um desafio que você conseguiu superar. Sabe? Então, o jogo é cooperativo, as pessoas precisam entender isso. Mas, Edu, o que que tu ia falar sobre os ambientes seguros, eu acho, era alguma coisa do gênero?
Eu acho que, assim, não necessariamente é só sobre RPG, acaba se encaixando até um pouco mais do que isso, mas o que é muito interessante pra galera que vai começar a jogar, saber coisas que nós aprendemos muito ao longo do percurso, é que, primeiro, RPG, ele é um jogo social, né? Igual o Douglas comentou ali, cooperativo e tudo, mas ele é um jogo social. E ele usa a ferramenta mais antiga de socialização da humanidade, que é a contação de histórias. Antes que a humanidade aprendesse a escrever e tudo mais, ela já contava histórias. A tradição oral de passar as coisas por histórias. E o RPG usa justamente essa ferramenta. É um ato social. E como tal, a gente vai ter estar ali com pessoas. E igual o Douglas já comentou, não tem um jogar certo ou jogar errado. Tem as mecânicas do jogo, e aí cada jogo tem o seu. A gente não pode falar assim, ah, tem jogar baralho certo ou errado. Cada jogo tem suas regrinhas, jogar truca de um jeito, pífia de outro, e por aí vai, RPG é a mesma coisa. Tem as mecânicas pro jogo, mas não tem um jogar certo ou errado. Mas existem sim aquelas pessoas que elas vão defender com unhas e dentes que existe uma forma cravada à pedra de se jogar RPG e que quem não joga dessa forma tá errado, sabe? E invariavelmente no percurso vocês vão lidar com pessoas assim. Não pensem que essas pessoas representem o RPG como um todo ou que você precisa se adequar a essas pessoas para jogar. Quando a gente fala de pessoas, sempre vão existir ambientes tóxicos, pessoas tóxicas, situações onde pessoas vão fazer uso de qualquer coisa que ela julgar como autoridade para se colocar acima dos outros. E o RPG, infelizmente, não está isento disso. Então vão aparecer pessoas, não que essas pessoas, nossa, são pessoas do mal. É o jeito que elas são. Elas são pessoas que elas são desse jeito. Não é uma questão tipo, nossa, mas aí fulano é uma má pessoa porque pra jogar RPG ele só joga RPG assim, cravado a ferro e fogo e não sei o que, não. É o jeito da pessoa.
Ô Edu.
Mas
vou te interromper rapidinho, porque aconteceu uma coisa recentemente comigo, tá? Preciso falar sobre isso antes que eu esqueça. Não, mas guarda o teu ponto aí. Eu fui a má pessoa. Tá? Olha só. Olha como é que é as coisas.
Tá vendo?
Exatamente.
Tá vendo?
Acredito.
Teve uma situação, eu não vou falar o nome da pessoa, mas que uma pessoa saiu da minha mesa porque não tava de acordo com as coisas que a mesa tava acontecendo. A gente tava jogando Fallout RPG, e o Fallout RPG, ele é mortal. As pessoas morrem. Faz parte do jogo. Eu não gosto muito desse tipo de narrativa onde tu tem que fazer um personagem quase toda a sessão. Então eu dei uma segurada. E eu fiz essa segurada de algumas formas que foram tipo assim, não. Eu chamava de negociação, né? Era uma brincadeira com negociação. Tipo assim, eu troco 5 pontos de sorte, que é uma mecânica do Fallout, por acontecer um evento que pode salvar vocês, se vocês quiserem. Era uma negociação. Eles podiam negar e tentar resolver da outra forma deles. E daí a pessoa falou, pô, não tô me divertindo porque toda vida eu tenho que ficar negociando pra não morrer. Daí eu falei, beleza, outra opção é morrer.
Pode morrer.
Só que assim, o que que acontece? A pessoa saiu da minha mesa. Tipo assim, eu fiquei chateado, lógico, porque, pô, perdi um jogador e tal, mas tipo, pensando friamente, é bom isso. Isso é bom pra mim e pra pessoa. Porque ela não é mal porque saiu da mesa. Eu não sou mal porque eu não mudei a minha forma de narrar. Porque existem 6 jogadores. Se um jogador não tá se divertindo, o que, que ele tem que fazer? Sair da mesa e procurar outra mesa que ele vai se divertir. Sabe? Porque o RPG, ele é assim, né? Pra tudo na vida, acho que é assim, né? Quando a gente não tá feliz com uma coisa, a gente sai e vai pra nossa felicidade. Mas continua, Edu. Só pra usar o exemplo exatamente que eu fui essa pessoa má, tá ligado? Tipo...
Né? Nossa, e ilustrou perfeitamente o ponto, né? Era justamente isso que eu queria dizer, né? Não que são pessoas, mas é justamente esse o ponto. O RPG, como uma ferramenta social, como um ato de contação de histórias e tudo, ele tem que ser divertido. Ele tem que ser algo que para todo mundo que está participando ali vai ser divertido. E aí diversão é algo muito relativo para cada pessoa.
Sim.
Tem quem vai se divertir. Por exemplo, tem quem se diverte com futebol. Eu particularmente não gosto. É um esporte que eu não gosto, não me divirto. Nem jogando, nem assistindo. Mas me divirto com vôlei e com basquete, que também são esportes. E tem gente que não se diverte, não gosta, e tá tudo bem. Então o RPG também é muito sobre isso. A mesa, igual o caso que o Douglas colocou exemplo, o jogador não tava se divertindo. Ele saiu de uma mesa, provavelmente agora deve estar jogando em uma outra mesa, um outro grupo, deve estar se divertindo, espero que esteja acontecendo
outro
isso.
Outro sistema também.
Sim.
Exatamente, porque né, RPG varia em mecânica, em sistema, em cenário,
em grupo.
A mesma história, você pegar um livro ali, uma história pronta, e você jogar ela em 5 grupos diferentes, você jogou 5 coisas totalmente diferentes.
Sim.
Sabe? E RPG é muito legal nesse sentido. E eu acho que é isso que quem tá começando a jogar agora precisa, assim, ter essa a cuca fresca nesse ponto, Porque você vai bater ali com pessoas que você não vai achar tão divertido jogar, mas não pense que o jogo não é divertido por conta disso. Procura um outro sistema, uma outra mesa, ou né, colocar em evidência o que, que não tá te agradando para ver se pode ser corrigido. Porque é tanta coisa para julgar uma experiência ruim valeu todo, né?
Sim.
É, e a gente, assim...
Tem que ter um pouco de perseverança pra jogar RPG.
É, eu acho que nós quatro, assim, já passamos por situações que a gente poderia ter falado, putz, nunca mais vou jogar RPG depois disso. Sim. Mas a gente continuou e aconteceram situações que, putz, valeu demais ter continuado.
eu acho sim, que... Pode falar, Juba, desculpa.
É, tipo, tu tem que ter um pouco de maturidade pra saber se retirar de uma situação e saber que aquela situação não é o padrão, sabe? Não é sempre que vai ser daquele jeito. Você vai encontrar grupos que se divertem fazendo combos loucos e rolando dados, você vai achar grupo que não quer rolar dado de jeito nenhum, quer só fazer roleplay. Tem no meio termo, obviamente, né? Tem zonas cinzentas ali no meio. Então, assim, ter um pouco de noção de que eu gosto de jogar de um jeito. Tem mais gente que gosta de jogar que nem você. Fica de boa, você vai encontrar.
Sim. Você encontra uma também é válido lembrar que jeitos que parecem muito opostos assim de jogar. Muitas vezes acabam se complementando dentro dos jogos e fazendo a narrativa, o jogo como um todo, fica extremamente mais divertido. Às vezes você vai, por exemplo, você é um tipo de jogador que é muito centrado em roleplay, gosta de fazer cena dramática e usar a lábia para convencer e para fazer as coisas. E tem alguém na sua mesa que é, igual a Jujubinha falou ali, o combo ambulante. A pessoa quer rolar 50 dados de dano, matar em um único golpe. Imagina esses dois players jogando junto, tendo que resolver uma situação onde eles têm que trabalhar em equipe, mas acaba que um meio que atrapalha o outro, que às vezes pode ser divertido. Uma situação em que um ajuda o outro sem querer, que também é muito divertido. Então pode acontecer muitas coisas.
Constantemente.
Nossa.
Assim... Às vezes a galera também tem que entender que, assim, você não vai ser feliz toda a sessão. Não é a palavra, você não vai se divertir toda a sessão. Eu acho que, assim, é uma coisa que a galera tem que entender também é isso. Tem sessões que, às vezes, você tá pra baixo. Sabe, às vezes eu não tô muito afim, mas eu vou. Mas daí, tipo assim, essa sessão não foi muito legal. Só que todo grupo se divertiu. A diferença é tu conseguir... Eu acho que o que a galera tem que entender é... Se você nunca se diverte... É um motivo pra você sair. Agora, se algumas sessões... Isso. Porque o narrador... Ele precisa, quando ele tá criando um... Porque assim... Qualquer grupo de RPG, você vai jogar com pessoas diferentes. Com histórias diferentes. Com vivências diferentes. Ponto. A não ser que, sei lá, vocês... Todos morem na mesma casa. Vivam, sei lá... Um grupo de irmãos... Cinco irmãos que cresceram... Mesmo assim, vão ter vivências diferentes. É muito
parece aqueles experimentos de sociologia.
Exato.
Justamente.
Mas, tipo assim... Normalmente vão ser pessoas diferentes. Então, cada um vai ter um gosto diferente de como fazer as coisas acontecerem. O narrador, ele tem esse objetivo de... Todo mundo precisa se divertir. Mas não necessariamente toda a sessão. Então, em uma sessão eu posso fazer um combate... Onde o cara que é o combeiro, ele vai brilhar. Ele vai fazer, ele vai acontecer. E daí na outra é um social, onde o combeiro vai ficar tipo assim... Até que eu vou rolar meu dado. Tá ligado? É assim que tem que ser.
É bem então, isso.
Agora, se o seu narrador... Se você, sei lá, é o cara que interpreta... E o seu narrador só faz sessão de combate... Você tem duas opções, como eu falei. Se você não tá se divertindo, você pode deixar a mesa. Mas existe também uma opção, que daí eu acho que isso é muito difícil, e eu acho que isso não é uma coisa tão para iniciante, isso é uma coisa mais para quem já tem um pouco mais de experiência, que é dar o feedback pro narrador. Nem todo narrador, a gente já falou sobre isso em outra taverna, mas nem todo narrador vai aceitar o feedback, mas quase sempre... Se você der um feedback pra ele que não for, tipo assim, essa sessão foi uma merda, se você chegar pra ele e dizer, pô, não tô me divertindo, tal, 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 ele pode te ouvir e mudar as coisas. Se ele não mudar, é mais um motivo para você abandonar a mesa e seguir para o próximo, né? E esses ambientes, né, é importante deixar registrado também, gente, que assim, já que a gente está falando de que você precisa saber jogar RPG, é que o meio do RPG, assim como quase todo meio nerd, tem muita gente escrota. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar registrada. Mas não julgue os poucos pelo todo, tá? Existem muitos ambientes que você vai chegar pra jogar RPG e vai ser totalmente esculachado ou esculachada, enfim. Vai ter gente escrota em todos os meios, tá? Existe gente escrota em todo tipo de comunidade. No RPG tem muito.
Vai ter gente que vai te ostracizar pelo jogo que você joga, né, galera do GURPS? Exatamente. Vai ter gente que vai te ostracizar por causa do cenário. Então, sempre vai ter. O RPG é como a vida real. O bullying da sociedade também acontece dentro do RPG.
Exatamente. Então, assim, saiba que... Só que você não pode julgar o todo, né, pelas exceções. As exceções são grandes? São muitas exceções, a gente sabe, é difícil, mas a gente, né, eu posso falar aqui pelo movimento RPG que a gente trabalha firmemente para que isso acabe, para que isso não aconteça. A gente nunca vai acabar com isso, gente, é impossível, a gente sabe que a sociedade é difícil, mas a gente faz o máximo possível para diminuir ao máximo e a gente conseguir ter ambientes seguros para a gente jogar, né? O não fazendo jabá, mas já fazendo jabá, o Lendas de Serra são exemplo. O próprio movimento RPG, quem joga com a gente, eu acho que nunca tivemos nenhum problema, né, Jujuba? Desde que eu me lembre, assim, nunca tivemos nada de problemático. Já aconteceu coisas extra jogo que a gente precisou resolver situações, mas as pessoas foram penalizadas como deveriam ser penalizadas. Lógico que a pessoa não gostou muito, né? Mas, por exemplo, desculpa se você ficar defendendo o purista, você vai ser hostilizado.
Exatamente.
Porque você tá defendendo literalmente os Na, né? Então, não faça isso aí. Né?
Então, não, e aquele negócio.
Ô, Douglas.
Pode falar.
Tá.
João?
Eu queria, na verdade, contar de uma outra coisa, assim.
Então, vai
lá. Certeza?
Pode. Tá.
É que a Jujuba falou, tipo, de tipo, ter uma certa maturidade no jogo, de saber, tipo, qual que não é o seu lugar, o que que você quer. E uma coisa que eu fiquei pensando é, tipo assim, de que não é sobre você também, em todo momento, é que tu tem que saber perder.
Sim.
Porque vai acontecer. Você tá jogando com sorte, mesmo os que são mais estratégicos, tipo... não vai acontecer o que você quer. Uma hora você vai fazer todo um plano e vai dar errado, você vai tirar péssimo.
E nem o narrador.
E aí tu vai tirar um crítico onde você não quer, tipo, e tá tudo bem, você tem que saber, tipo, é meio que, essa que é a graça do improviso, não é você interpretar a personagem, tipo, só falar com a voz ou te falar como se você fosse, tipo, medieval. É você saber jogar com a situação. A situação é essa. Tem aquele jogo do sim e, né? Que é tipo, você nunca nega a situação. Tipo, ah, apareceu um ladrão. Ah, eu vou fugir do ladrão. Ah, você meio que negou a situação. Tipo, brinca com a situação, acrescenta nela. É, deu errado. Ah, eu vou pular. Você caiu de cabeça. Tipo, como é que você vai se divertir com um erro? De alguma forma, você não pode estar dependendo de ganhar pra se divertir.
Exatamente. O RPG, às vezes, ele é bem punitivo, assim, também. Faz parte, né? Porque, normalmente, você tá jogando um jogo onde você é alguém, um aventureiro, um herói, né? Normalmente é alguma coisa assim. Então, você não tá fazendo coisas... Ah, não. Sério, gente. Se você joga com um narrador, que você tá cortando um galho de uma árvore, você arranca a sua própria perna, repense. Não tô julgando você, narrador, que faz isso, mas repense, tá? Porque, tipo... Coisas, erros críticos, falhas críticas tem que acontecer para coisas que a pessoa realmente está se arriscando. Ah, mas o cara tava com o machado, ele tá se arriscando. Não, né? Por favor. Mas enfim.
O machado dá a volta e pega pelas
coisas. Porra. Não, mas tipo assim. Mas sim, o RPG é como o Will falou, cara. Tipo assim, se você esperar que tudo dá certo sempre como você quer, você vai se frustrar. E vai ser ruim, você não vai se divertir. Daí você não pode também culpar o narrador, porque. Às vezes é o narrador que ele atrapalha o plano. Tem narradores que são assim. Você pode fazer o plano mais perfeito do mundo. Foda-se, ele controla o mundo. Ele vai mudar as coisas. eu não sou esse tipo de narrador. Eu, inclusive, às vezes me ferro porque eu levo o negócio muito certinho. Tipo assim, ó, se eles fizerem tal coisa, vai acontecer tal coisa. Eles não fazem, eles fazem uma coisa muito antes e o negócio tava preparado e acaba tudo com meus planos. Mas eu não costumo mudar essas coisas, sabe? Então, tipo assim, mas tem narradores que não. Se você falasse, ah, não, eu em vez de abrir essa porta, o Stamato aconteceu com a gente aqui em live, né? A gente tinha uma porta mágica que a gente tinha que atravessar, a gente quebrou a parede e atravessou a parede, que a parede não era mágica. Afinal de contas.
Não era justo.
O Stamato ficou puto, mas aconteceu e ele seguiu o plano, tá ligado? A história continua. Man. Ele fez o quê? Ah, já que vocês estão com esse plano, agora vocês têm que fazer uma ferramenta pra quebrar a parede. Porque não é simplesmente vocês, sei lá, bater parede. A gente era goblin. Então a gente meio que montou uma engenhoca. Então a aventura mudou totalmente o escopo. Ele foi improvisando. Claro que tem narrador que pode dizer assim, não, a parede também é mágica. Ele pode fazer isso. Ele tem o direito dele. Então, só que assim, você não pode se frustrar se ele fala, não, pode tentar. E daí tu tira um e na hora que tu for dar, sei lá, picaretada, você bater com a picareta, ela voltar no meio da tua testa. Você não pode ficar bravo com isso, sabe? Essas coisas acontecem, né? O João tocou um ponto muito bom.
Cara, jogar RPG, eu penso assim, como analogia, né? Jogar RPG é igual você assistir uma série longa, assim, sabe? De várias temporadas. Você vai ter episódios ali. Você vai ter episódios ali que você vai falar, nossa, velho, isso é a melhor coisa que eu já vi, tipo, nível cinema. Vai ter episódio que você vai, né, velho, acho que esse episódio podia, tipo, esse filler aí não precisava, não. Mas no fim das contas, entre altos e baixos, né, o que vai contar mais é a experiência como um todo, né? E tem várias formas de você se divertir, é tão vasto, né? E principalmente quando você se permite juntar com a galera e fazer coisas diferentes e sair da caixinha, sair até das vezes da proposta do próprio jogo.
E não ter medo de ser criativo, né? RPG é sobre criatividade. Tipo,
isso. Cara, por exemplo, aqui no movimento RPG.
É questão de conversar, que nem o Edu falou, tipo, é um bagulho social. Tu tem que conversar, tu tem que negociar com as pessoas e, tipo, ver o que pode dar certo e o que pode não dar certo. Não, isso aqui pulou o corguinho, tá ligado? Isso aqui não dá.
Né? Mas eu acho que assim. RPG a gente pode fazer tanta coisa e se divertir de tanta forma diferente que a gente aqui no movimento RPG, quando o Douglas veio com essa ideia, eu falei, cara, não vai funcionar. Isso não tem como dar certo. Aí ele, não, cara, vamos, vai dar certo, vai dar bom. E não é que a gente fez o primeiro torneio de artes marciais jogando RPG, PVP, com premiação, e deu muito bom, a galera se divertiu, e foi maneiro pra caramba. E, cara, quando o Douglas vai querer, não, vamos jogar RPG, vai ser um PVP, a galera vai se inscrever, vai ter inscrição, a gente dá uma premiação e tudo, falei, velho, vai dar treta. Galera jogando, valendo prêmio, um contra o outro, vai dar treta. E, não, foi super divertido, foi uma das coisas mais divertidas que eu já fiz até hoje jogando RPG. Então, assim, vai, velho, sabe, se divirta, não se prenda a pensar que alguém tóxico falou alguma coisa, nossa, tem que jogar assim agora, ou a aventura pronta escreveu que o negócio é assim, nossa, agora eu tenho que seguir a aventura, senão não vai dar certo. Se permite, sai da caixinha, improvisa.
Assim, uma coisa que eu posso dizer pra galera, assim, pra dar uma dica de quem tá no meio, não só como jogador e como narrador, né, mas a gente, querendo ou não, trabalhando no movimento RPG, a gente tá em outras comunidades, vamos dizer assim, né, de escritores, de, sei lá, produtores, enfim, mas... Assim, a pior... Eu recomendo, se você tá jogando com um narrador, tá? Vou usar o exemplo do narrador, porque, querendo ou não, um jogador estraga uma mesa, mas o narrador estraga, às vezes, um jogador, né? Uhum. Mas o narrador... Se o narrador começar a falar assim, não, porque sistema tal é o melhor de todos e qualquer outra coisa que você jogar é uma merda. Se o cara só fala de um sistema, se o cara só fica... Desculpa a palavra, mas chupando o saco de uma editora. Se o cara. É porque ele não joga RPG, ele joga aquele jogo. Eu vou dar um exemplo de videogame, vai. Se o cara só fica jogando GTA RP a vida toda e qualquer outro jogo é uma merda, é porque ele não gosta de jogar videogame, ele gosta de jogar GTA RP. É que nem a galera que joga FIFA, vou usar exemplo aí, ó. A galera que joga FIFA dizer que joga videogame. Não, você joga FIFA. Se você joga outros jogos, não, só joga FIFA. Então você joga FIFA. Alguma coisa contra? Não. Se tu te diverte assim, beleza. Só que eu quero jogar RPG. Então, eu jogo o sistema que tu quer jogar, mas eu quero jogar o outro. Ah, mas isso é uma merda. Beleza, deixa eu ir lá jogar a merda então, mano. Vai lá, vai se divertir na tua parada. E essa galera, normalmente, ela costuma segregar. Então, esse é o problema, tá? Eu escutei, no refúgio, a gente escuta muita gente vindo com ideia de que, ah, eu quero fazer uma mesa assim, assim, assado. E daí a gente sempre pede algumas informações básicas, tipo, hora, sinopse, coisa e tal, e a gente acaba tendo um diálogo com a pessoa. E quando o cara começa assim, não, eu vou narrar o melhor sistema de Tatataus, que é da versão Tatataus. Mas assim, pra jogar comigo tem que ter XXX tempo de experiência, tem que falar 3 idiomas, tem que ter um mestrado em Harvard. Ah, vai se entender, tá ligado? Tipo assim, cara, me dá vontade de falar assim, então, beleza, mano, vai jogar na tua casa, no porão da tua casa, lá junto com os teus amigos imaginários, tá ligado? Porque, cara...
tipo isso.
Mano, na moral, tipo assim, você... Cara, qualquer sistema... As pessoas perguntam, Douglas, qual tu narra sistema tal? Eu falo, narro. Tá, mas tu narro. Tem alguns sistemas, lógico, que eu prefiro. É preferência, é gosto. É diferente, porque a gente tem estilos narrativos. Mas eu narro qualquer coisa, cara, que tu me pedir pra narrar. Às vezes eu vou demorar um pouco, porque eu vou ter que ler o livro. E às vezes eu vou cobrar, porque é o meu trabalho, né? Eu não vou ficar, tipo, tirando tempo da minha vida pra ler um livro que você quer jogar só pra te provar um ponto, tá ligado? Mas a gente narra, cara. Porque você, como jogador e como narrador de RPG, você precisa entender. E é uma coisa que o jogador precisa entender. Qualquer sistema barra cenário, ele pode ser modificado ao gosto do jogador. Se você quiser jogar um Vampiro à Máscara, vamos lá, um exemplo do Vampiro à Máscara, que é um jogo muito mais interpretativo. Pelo cerne dele, ele é um jogo político, ele é um jogo de drama, né? Ele não é um jogo de ação, ele não é um jogo de combate. Significa que se eu jogar um jogo de ação e de combate no Vampiro, tá errado? Não tá, porque ele pode ser adaptado. Qualquer sistema, qualquer cenário pode ser adaptado. Então, se eu quiser jogar Vampiro à Máscara estratégico, com miniatura, mapa, grid, movimentação, o sistema não tem esse suporte, mas você pode adaptar e você pode jogar. Ah, Douglas, mas tu tá jogando GURPS. Beleza, pode ser. Só que o GURPS, a galera fala muito mal do GURPS, mas o GURPS é a forma de você jogar qualquer outro RPG dentro de um sistema. Tá ligado? E eu acho que é isso que é importante você, como jogador, entender. É que o GURPS é o melhor de RPG de todos, você não precisa, todos os outros são uma merda. Não tô brincando. O que vocês precisam entender é o seguinte. Qualquer sistema, qualquer cenário, ele pode ser adaptado pra forma como a galera quiser jogar. Então, vou dar um exemplo do Fallout. Eu dei a opção pro grupo de fazer um RPG mais fácil. Sem a parte de sobrevivência, sem a fome, sem a sede, sem a doença, enfim. Só que a gente pode jogar outras coisas. Foi que eles falaram, não... Eu prefiro continuar jogando com essas coisas, porque senão vamos jogar outro jogo, sabe? Eu tenho esse pensamento. Mas, pô, não, eu quero jogar no cenário de Fallout. Beleza, vamos jogar o cenário de Fallout em outro sistema. Entendeu? Dá pra adaptar as coisas. Tanto o cenário quanto o sistema podem ser adaptados ao seu grupo. Então, se você é um narrador que só quer narrar o seu sistema, o seu cenário, e todo mundo tem que se adaptar ao seu jogo, você afasta esse tipo de pessoa. Se você é um jogador que tem esse narrador... Você afasta esse tipo de narrador. Se você, principalmente que assim, eventualmente você vai parar de se divertir com as coisas porque você sempre faz a mesma coisa, chega uma hora que enjoa, gente, sendo bem sincero. Mas falei pra caraca agora. Vamos pra rodada final, cada um falar mais uma ou duas coisas, vai, duas coisas aí, porque eu falei pra caramba. Então, João, vamos lá. Fala uma, depois a Jujuba uma, e a Filhote uma, e daí depois faz um novo giro. João, vai lá.
Tá.
O que, que você acha que a pessoa precisa?
Cara, eu acho que uma coisa que ajuda é você conhecer pessoas diferentes. Porque, tipo assim, personagens diferentes, eles têm sabores diferentes, eles falam de um jeito diferente, eles se importam com coisas diferentes. Quando eu comecei a jogar, eu queria muito jogar com um personagem tipo rogue, investigador, era muito a minha vibe. Aí eu sofri do problema de que os meus personagens eram mais inteligentes do que eu. Eu recebia as pistas e eu não sabia o que fazer com elas. Mas eu fui sacando que esse tipo de... Tipo, que eu tava jogando o mesmo personagem em mesas diferentes. Aí quando eu fui pra uma outra... Quando eu tive a oportunidade de fazer um novo personagem, eu fiz uma outra coisa, tipo, ah, vou focar em músculo então. E menos cérebro, já que eu não tô honrando a minha ficha. E aí foi muito bom pra mim, foi muito refrescante, porque eu sabia que, tipo, eu podia criar um outro background, eu podia tratar esse personagem de outra maneira, e ele vai se importar com outras coisas. Mas eu sinto que isso vem muito de, tipo assim, nos personagens eu sempre uso a coisa de, tipo assim, esse personagem, na verdade, é aquela pessoa que eu conheço, ela é um amálgama de duas, três pessoas que eu conheço, pra eu poder saber como que eu vou falar, o que eu vou olhar na cena. Como o João Gabriel, eu vou estar olhando o mundo de uma maneira. Então, se eu for jogar todo personagem como se fosse o que eu faria, honestamente, eu não preciso, eu vou lá e faço. Tipo, jogar a vida real é um pouco chato, é pagar boleto. É mais legal eu pensar como que eu seria se eu fosse uma outra coisa. E acho que também isso abre espaço para uma coisa que, assim, a gente não jogar só com pessoas ali entre 20 e 30 anos fortes europeias. Tipo, você criar um personagem que é... Tipo, qual que é a graça de jogar como uma senhora meio surda? Qual que é a graça de jogar como uma criança, tipo, órfã? Qual que é a graça de jogar como, tipo assim, um cara burro e super forte, mas que é super delicado? Tipo, você vai desenvolvendo... como pessoas de verdade, não como tipo o arquétipo do herói, o arquétipo da heroína, o arquétipo tipo do mago.
Eu acho isso engraçado, porque isso eu vejo que eu chamo de evolução do jogador. Porque, tipo assim, o jogador começa fazendo um personagem sempre igual. E sempre aquela parada igual. E daí, quando você tem tempo de experiência, tipo assim, tempo de jogo e tempo de experiência não significa que tu joga 15 anos que tu joga bem, tá? É importante se deixar bem claro. Tem gente que eu conheço que joga, sei lá, um ano, que joga melhor do que amigos meus que jogam há 20 anos. Sério. Experiência não tem a ver com você jogar bem, tá? Jogar muito tempo não tem a ver com você jogar bem, mas enfim... E jogar bem também não tem a ver com você fazer as coisas certas, mas enfim, isso é outra história. Mas a evolução do jogador pra mim é isso, né? Tipo assim, tu começa fazendo um personagem ali padrão, guerreiro, que anda pra frente da espadada, e termina fazendo um pão com pernas e braços que quer salvar a geleia, que é a princesa, tá ligado? Tipo, um bagulho mega aleatório, assim. Porque é isso que tu falou, João. É uma coisa que a galera precisa saber, que você precisa se desafiar. Você precisa fazer coisas diferentes, isso é muito legal. Porque é como tu falou, João, o RPG é pra você não ficar... Por mais que tenha um RPG de boletos e busões, né, busões e boletos, você não precisa jogar isso, você pode jogar uma coisa que você não quer, você não é, cara, você pode ser uma coisa que você não é. E essa é a graça do RPG, é a gente assumir uma outra identidade. É por isso que a gente gosta tanto de ler, né, por isso que a leitura ela é tão importante para a sociedade, porque a gente vivencia outras histórias, né, não vivencia só a nossa história, a gente se coloca no papel de outras pessoas, de outros personagens, enfim... E o RPG, ele é isso, só que você consegue controlar a narrativa, é isso que é legal. Muito bom. Edu, tem algum pra falar pra nós aí?
Cara, eu acho que uma coisa que é legal também é ter a mente aberta pra conhecer coisas fora do seu nicho de gosto pessoal. Porque cada um tem seu gosto pessoal, assim, tem sua particularidade em questão de gosto. Faz parte da estética do ser humano. Então tem quem gosta de terror, de ação, de aventura, de fantasia, de alta fantasia, ficção científica. Mas tenha a mente aberta para conhecer o que vai além do que você gosta. Sabe, assim, por exemplo, se você gosta muito de fantasia medieval, de alta fantasia medieval, então você geralmente está jogando ali coisas que vão te remeter a Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Dungeons & Dragons... Tá indo nessa pegada, experimenta ir pra coisas meio diferentes, assim, vai pra um jogo de oeste, um jogo de terror, um jogo de cyberpunk, um jogo de pirataria, sabe, pegar umas outras coisas diferentes, assim, uns outros focos, porque existem muitas boas histórias em vários gêneros diferentes e várias formas diferentes de se contar, histórias que podem divertir e te trazer ares frescos que vão te fazer até consumir o que você gosta com mais força, assim, de uma forma mais aprimorada. Porque a gente fica meio viciado quando a gente consome só o que a gente gosta. Igual, por exemplo, a gente tem um artista, assim, uma banda que a gente gosta muito. E aí a gente fica ouvindo só aquela banda ali em looping. É um disco atrás do outro. E só aquela banda, só aquela banda, só aquela banda. Chega um ponto Porque a gente tá ouvindo a música, assim, já não tá consumindo mais a música, ela só tá tocando. E aí você vai e ouve um outro estilo de música totalmente diferente. Quando você volta para aquela banda que você gosta, você já não tá só, ela só não tá tocando mais. Você já tá ali, putz, consumindo de novo aquela banda que você gosta.
Uhum.
Então, né, compensa muito você fazer isso. Ah, você gosta bastante de fantasia medieval? Jogue, tá? É perfeito. Mas às vezes vai lá, joga um vampiro um pouquinho, joga um Shadowrun, alguma coisa. Depois, quando você voltar pra fantasia medieval de novo, você vai ver como que ficou mais divertido. Você traz elementos de outras culturas pra compor a sua história, seu personagem, né? Não que você precise assim, nossa, vou migrar pra outros e não volto mais. Não, é só, tipo, conheça, né? Se permita ter essa mente aberta pra conhecer como outros funcionam. E aí você traz isso de volta pro que você prefere.
Com certeza. Com certeza. Só antes da Jujuba falar, eu vou só ler um comentário aqui que eu achei interessante. O Tandré RN falou o seguinte: acho que nem todo personagem combina com qualquer cenário. No universo brutal como o de Conan, não dá pra jogar com um adolescente fraco, por exemplo. Eu até falei, ah, depende, tu pode ser um adolescente fraco e ajudado por outros, mas na verdade ele é muito ágil e esperto, meio que o aspecto do ladino, enfim. Daí ele falou sobre o clima da mesa. Não quebra o clima da mesa pra ser exótico. Então, assim, gente, eu concordo com o Tandré em certo ponto, que é o seguinte: se você tá jogando uma mesa heróica e você faz um vilão, não seja essa pessoa, gente. A gente falou sobre isso de erros, né? Eu tô só meio porque eu sou velho. Mas a parada é, você não precisa fazer um personagem diferente que vá contra o que a mesa tá jogando, tá? Não foi isso, eu acho, que o João quis dizer. Ele quis dizer
leia o ambiente.
É, faça personagens diferentes que entram no contexto. Por exemplo, assim, a gente tá jogando, sei lá, um de zumbis agora. Pô, vou fazer um cara cadeirante que tá fugindo dos zumbis. Como é que isso vai se encaixar sem que seja um problema pra todo mundo? Sabe? Ah, não, mas um cara que é cadeirante, ele tá atrás de um computador dentro de um bunker. Não, peraí, já mudou toda a perspectiva do cenário. Tá ligado? Ou então, sei lá, o cara, ele era... Como é que é o nome daquela galera que pratica esporte com a cadeira? Tem aquelas cadeiras diferentonas? Mas enfim, sabe?
Isso paralímpico?
Isso, tipo um paralímpico. Pô, já muda. Agora assim, que nem aconteceu... Eu vou dar um exemplo aqui, eu não devia, mas enfim. Jogando Shotgun Diaries com uma galera, inclusive tá em live isso. Eu não preciso dizer. Se vocês procurarem The Shotgun Diaries aqui no YouTube, vocês vão achar o nosso vídeo. O André, ele fez um personagem que o nome dele era Não. Daí, tipo, sempre que alguém falava não faça isso, ele ia lá e fazia. Cara, isso estraga a narrativa completamente, sabe? Tipo, a pessoa faz o personagem pra avacalhar a narrativa. Foi engraçado, a mesa aceitou. Mas, tipo, normalmente isso estraga a narrativa. Não faça esse tipo de coisa. Eu acho que é isso que o Tandré quis dizer ali, né? Tipo, não seja essa pessoa, né? Que por fazer uma coisa diferente, você estraga o clima, né? Mas não significa que você não pode ser alguma coisa diferente. Não precisa ter... Porque tá em Conan, todo mundo ser um brucutu que anda de tanga, tá ligado? Eu aposto, eu nunca joguei Conan, mas eu aposto que não necessariamente todo mundo precisa ser o mesmo... Ser o Arnold Schwarzenegger de tanga, né? Tá ligado? Mas enfim, Jujuba, vai lá.
Eu ia falar mais ou menos a mesma coisa que o Edu, só que para sistema, para mecânica. Tipo, se você joga só um sistema, não tem como... tá tudo bem você querer só jogar um sistema, não tem problema. Mas vai lá e experimenta outros para ver, tipo, talvez o que você tá querendo funciona melhor com a outra mecânica, só que naquele cenário. Tá? Sabe o que eu tô querendo dizer? Tipo, aquele cenário é muito bom, mas eu gosto só de roleplay, então talvez, não sei, um Chaves da Torre seja melhor. Uma mecânica de Chaves da Torre, sabe? Que é mais narrativa, tem as cartas, narrativa compartilhada. Vai pra narrativa compartilhada, vê se você gosta. Vai pro RPG mais tático de combate, vê se você gosta. Não tenha medo de experimentar. É isso. Não tenha medo de experimentar. Vai lá. Eu tenho um monte de sistema de RPG aqui. Quando eu comecei a jogar, geralmente a gente começa pelo D&D, que é o mais básico, né? Tipo, o mais básico no sentido de mais difundido mundialmente falando, né? Muita gente hoje em dia começa também pelo Ordem Paranormal, que é, tipo, gigante aqui por causa do Selbit e tudo mais. Só que, cara, experimenta outras coisas também. É divertido, é legal. E se você não gostar, pelo menos você tentou. Você sabe que, ah, não, realmente eu não gosto. E aí você pode dizer que, não, eu gosto só desse sistema. Não, eu gosto desse tipo de narrativa, eu gosto desse cenário. Então, tipo, você tem o direito de experimentar as coisas. Você tem o direito de ir, errar e voltar atrás, sabe? Tipo, não se encane por causa de RPG. RPG é justamente pra ser uma coisa divertida. Então, faça ser divertido. Se divirta.
Isso aí. Eu achei que ia dar tempo de a gente fazer duas pra cada um, mas eu acho que tem uma parte 2 aí. Mas se eu puder passar uma última coisa, que a gente pulou alguns conceitos básicos aí da RPG, mas lá no Movimento RPG tem bastante conteúdo sobre começar a jogar RPG, tá? Se você procurar lá, começando a jogar RPG, vai ter bastante, bastante posts com esse tipo de conteúdo, com termos básicos realmente, mas falaram em one shots, falaram em sistemas, falaram em cenários, né? É importante a gente explicar, gente. Quem tá começando às vezes não saca muito bem o que significa, mas sistema basicamente são as regras do jogo, né? As regras onde cada coisa funciona, como é que funciona aquele mundo, aquela narrativa em si. O cenário, daí sim, é o mundo. Então, por exemplo, o cenário de Fallout RPG é em Fallout, né? Esse é o cenário. Tormenta é um sistema, mas também tem o cenário de Tormenta, que é em Arthur. Vampira Máscara, ele é um cenário dentro do sistema Storytelling. Então, cada cenário, ele pertence a um sistema. Às vezes, por exemplo, nós temos o Vampira Máscara, só para dar um exemplo, em Storytelling, esqueci o nome do outro.
Enfim. Storytelling é o do Vampiro Hacking. Storyteller é o do Vampira Máscara.
Isso, Storyteller, e tem o Vampiro em Storytelling. Né? São dois sistemas diferentes, do mesmo, em teoria, do mesmo universo. Eles mudaram muitas coisas, mas enfim, só para exemplificar. Mas é melhor, tem Fallout RPG em Savage Worlds, que é um sistema, né? Então você consegue adaptar cenários para sistemas diferentes. E daí nós temos tipos de campanhas, né? Campanhas é uma quantidade grande de uma série de sessões. Sessões é um jogo, né? Tivemos uma sessão, nós tivemos um jogo. Tivemos uma campanha, nós tivemos várias sessões. Tem sessões curtas, que podem ser de 3, 6, enfim. Existem sessões que nunca acabam, estão há anos aí acontecendo. Campanhas, perdão, que nunca acabam, que tem anos aí acontecendo. E existem one-shots, né? Que pode ser 2 shots também, mas enfim. One-shots normalmente é uma campanha que é uma sessão que acaba e começa e é fechada, né? Não tem uma continuação. A gente vai jogar hoje e vai acabar hoje. Todo mundo, personagem no final, o que aconteceu, aconteceu, assim, não tem muito apego aos personagens, porque eles já vêm prontos, normalmente, então é uma coisa mais rápida para começar. Se eu pudesse dar uma dica para um iniciante, procure uma one shot. Ah, Douglas, mas pô, é legal começar uma campanha, ter o meu personagem, sim. Só que tendo uma one shot, você vai pegar muita coisa que você não pega em campanhas, que é desapegar do personagem, que é uma coisa importante para um jogador aprender. Ser muito apegado ao personagem às vezes pode te tirar do RPG mais cedo do que você devia sair. Por quê? Quando você tá jogando, sei lá, um ano inteiro com o personagem e de repente ele morre, é um baque absurdo. Pra quem joga muito tempo, sabe? Ah, morreu meu personagem, tá bom, vou fazer outro. Não que eu queira...
Próximo.
Não que eu queira que o meu personagem morra, porque isso também é uma coisa que a galera precisa entender. É importante você querer que seu personagem continue vivo, porque você está vivendo a vida dele, então você quer que ele continue seguindo a história dele, né? E uma coisa que eu tenho muito problema é aquele jogador que tá jogando e tá falando assim, ah, vou fazer outro personagem. Pô, cara, se apega ao teu personagem, continua a história dele, sabe? Mas enfim, então assim, quando você joga uma one shot, normalmente você não tem como se apegar ao seu personagem, porque vai acabar a história, ele morrendo, sobrevivendo, e você vai trocar de personagem, você vai jogar várias coisas diferentes, né? Aqui a gente jogou em one shots, cara, centenas de cenários diferentes. Acho que centenas, tá? Porque eu acho que realmente a gente passou de 100 já. Então, assim, tem muita coisa que dá pra fazer em one shot que a gente não consegue fazer numa campanha longa, porque é uma história mais curta. Então, se eu for recomendar pra você começar, tente começar com uma one shot. Lógico que, se você não tiver a oportunidade, tem que ser uma campanha, vai fundo e o negócio é jogar RPG. Galera, já passamos muito do nosso horário aqui, então não vou enrolar mais. Vamos encerrar. Queria agradecer quem estava com a gente aí. Vou passar agora para a galera fazer os seus jabás. Mas antes eu preciso falar uma coisa muito importante. Duas coisas muito importantes. A primeira delas é sobre o Verdade e Segredos. Galera, acabou o financiamento coletivo, não conseguimos bater a meta. E, como eu falei, teríamos um plano B. Esse plano B ele vai ser, ao longo aí das próximas semanas, ele vai ser divulgado. A gente vai abrir um novo financiamento coletivo. Era meio óbvio isso. Mas mais informações sobre esse novo financiamento coletivo. Quem faz parte do nosso grupo secreto, que entrou lá no Early Bird... falei certo, né? Early Bird? Tá sabendo já, eu já dei uns spoilers lá. Se você não faz parte, você vai ter que esperar. Mas Verdade e Segredos vai voltar. A gente vai fazer uma nova campanha. Agora com o apoio do marketing, né? Né, João? A gente vai conseguir bater essa meta. E quem sabe aí outras metas mais legais também. Mas isso vai ser provavelmente... Provavelmente não, já vou dar a data aqui. Janeiro. Janeiro a campanha vai iniciar. Antes disso, vamos abrir a pré-campanha para vocês se inscreverem, etc, etc, etc. Então, Douglas, não vai ter nada de Verdade e Segredos até janeiro? Vai! Nós vamos jogar Verdade e Segredos aqui no Movimento RPG ao longo das próximas semanas. Eu devo reativar aí algumas coisas dentro do RPG Play para a gente voltar a ter as sessões. Se você quiser jogar com a gente, entre em contato, mas, como eu disse, a galera do Early Bird, a galera do elenco principal... elenco original, perdão, vai ter prioridade, obviamente, porque é uma das metas que eles, por mais que a gente não tenha fechado o financiamento coletivo, eles acreditaram na gente, estão lá com a gente até agora, certo? A segunda coisa que eu precisava falar é sobre o Lendas de Serração, esse aqui que tá aqui do ladinho, que é outra forma de você jogar. Eu já abri uma mesa, eu acho que a Jujuba não divulgou, vou puxar a orelha da Jujuba, mas eu abri uma mesa... De Verdade e Segredos do Lendas de Serração, que Lendas de Serração é nosso servidor do Discord, você pode jogar com a gente, ele é um servidor pago, mas se você for procurar o mercado de servidores aí, ele tá com preço bem legal, bem em conta, principalmente se você ser patrono. Sendo patrono, você ganha uma essência de metaparasita, né, que é a forma chave para você conseguir jogar todos os meses. Dependendo do seu apoio, pode ganhar mais de uma, tá? Todas as informações para jogar com a gente aí tá no site lendasdeserração.mrpg.com.br. Eu vou deixar o link ali no chat, tá? Tanto da roxinha quanto do YouTube, para vocês terem a facilidade aí de acessar, certo? Mas qualquer dúvida também é só entrar em contato com a gente pela Taverna Dona Tagarela, pelo e-mail, enfim, no nosso Linktree tem todas as informações, o Instagram também, é só chamar, tá bom? Só para não deixar o Tandré no vácuo, ele falou o seguinte: joga os sistemas gratuitos consagrados como Pathfinder ou Fate. Ele quis dizer, eu acho que é uma dica de sistemas para a galera jogar. Eu acho legal você jogar sistemas consagrados, eu acho importante, mas às vezes eu acho mais legal e mais importante você jogar sistemas brasileiros, né? Como, por exemplo, o próprio Tormenta, né? Ele tem a sua legião de fãs, o Ordem Paranormal. Mas se você quiser uma coisa mais simples, simples não é uma palavra ruim, tá, gente? Nós temos, por exemplo, no Movimento RPG, um monte de RPG de panfleto que você pega lá na Etérica. Fazer mais um jabaí, é só acessar movimentorpg.com.br/aetérica, tá? Eu vou deixar o link aqui, já vou fazer. Lá tem um monte de revista, que são as nossas aetéricas, gratuitas, para vocês baixarem, e todas elas têm um sistema de uma página, que não é mais de uma página, o Raul briga comigo se eu falar que é sistema de uma página, RPG de panfleto, tá? Porque quase nenhuma mais tem uma página. Enfim, eu deixei o link ali no chat. E vocês conseguem, eu vou até botar aqui na live, e vocês conseguem jogar vários sistemas diferentes, com propostas completamente diferentes, com um panfleto, né? Custando nada aí, certo? Eu deixei aqui o link e tô botando aqui na live, enquanto a Jujuba faz jabá dela. Jujuba, tem alguma coisa pra falar aí, pra acrescentar?
Vai lá no Discord do Movimento RPG, pra estar no Discord você não precisa pagar, tá?
Verdade.
Então vai lá, vai lá, tire suas dúvidas, lá tem muita gente lá disponível para tirar dúvida. É, lá você consegue ver as mesas também que tem disponíveis antes de você se investir no movimento, né, e tudo mais. Então dá uma passada lá, lá também tem muitas informações, tá? Explica muitas das coisas que a gente falou aqui, explica lá, tá? Que eu fiz ficar bonito. É, então, dá uma passadinha lá no nosso Discord.
Isso aí. O link do Discord, tu tem fácil aí, Jujuba?
Eu tenho. Acho que agora.
Eu tenho aqui porque eu tô com a lenda de seleção aberta, só você clicar nesse banner aqui, mas eu vou deixar o link aqui do Discord também. Fechou. Bom, Edu, algum jabá para fazer aí, fique à vontade.
Salve, galera. Peço que quem puder me siga nas redes sociais, são todas Edu H Massoterapeuta ou Massoterapia. Sou massoterapeuta e eu posto lá porque que massoterapia é super bom para sua saúde. É, se você curte podcast, o Tricotando Podcast está de volta. Mudamos nosso formato e agora estamos com lives no YouTube todo domingo às 9 horas, mas também vai sair o formato depois em áudio, então nos agregadores de podcast da sua preferência, vai lá ouvir o Tricotando Podcast, que tá muito bacana, e acompanha o Movimento RPG, que eu escrevo lá na Liga das Trevas, na Quimera de Aventuras, e vai sair, ó, já vou soltar um spoilerzinho aqui, mas vai sair uma resenha de um jogo novo que eu fiz, que já tá prontinho, eu tô só esperando. Inclusive, vamos puxão de orelha pra editora aí, que eu tô esperando só o Media Kit agora pra poder soltar a resenha, que é do Caronte RPG. Que, gente, ó, que RPG maravilhoso, que coisa linda, divina, literalmente, divina. Então vai estar saindo essa semana, se não for essa semana, semana que vem, lá no Movimento RPG, então passem lá também pra conferir.
É isso aí. E para finalizar, João, pode fazer o seu jabá aí, se quiser link profissional, me manda os links que tu quiser que eu divulgue, que eu jogo nas redes aí.
Hoje eu vou fazer jabá do @movimentoRPG no Instagram. Vão lá, deem esse follow e acompanhem, que a gente vai estar trazendo movimento. Gostei dessa.
É isso aí, o movimento.
Vou usar.
Movimento.
trazer o movimento.
É isso aí, galera.
Tá, esse Instagram.
Sigam lá todas as nossas novidades, a gente deve postar lá, tem muita coisa que vai acontecer, vamos dar bastante trabalho pro João aí, ao longo dos meses, tem muita coisa no movimento que vai movimentar, confia, vai lá, segue a gente, se você não tá, porque assim, às vezes a galera segue, mas não tá ativa, né, porque tem aquela parada, né, de seguir, mas não ficar acessando o perfil, e de repente para de aparecer. Né, para de aparecer os stories, ele vai jogando lá pro fundo. Então acessa lá, vai lá, Movimento RPG, procura na sua pesquisa, vai lá e olha o que tá rolando, responde as enquetes dos stories, isso tudo ajuda a gente a ganhar visibilidade e a levar o Movimento RPG a mais pessoas e, consequentemente, outras pessoas começarem a jogar RPG e todo mundo ganha com isso, gente. Todo mundo sabe disso, né? Eu acho que esse é um consenso aí que nós temos. Se mais pessoas jogarem RPG, mais pessoas têm para jogar RPG. Ponto. Mas é isso. Galera, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem temos Taverna novamente. Só para passar o nosso calendário aqui de final de ano, tá? Importante. Nós, como vocês bem sabem, nós finalizamos a... Nós não fazemos o Taverna para sempre, né? A gente fecha a Taverna aí por umas 2-3 semanas. Mas a nossa última live é no dia 22, Jujuba. Confere?
Isso.
Então, dia 22
de dezembro.
Já vou deixar avisado aqui, para não reclamarem, que eu não avisei. Dia 22 de dezembro teremos a Taverna Tagarela de final de ano, que a gente sempre faz. Normalmente ela é na sexta. Mas como essa taverna, o Natal, vai cair na quinta-feira, então a gente deve fazer na segunda mesmo, a última taverna do ano. Consequentemente, a taverna que participa uma galera, participa muita gente do Movimento RPG, e a gente dá prêmios para quem participa na hora. Então, vai ter um quiz, vai ter números, vai ter coisas que vão acontecer no ano que vem. Convido todos a participarem, que vale a pena, galera. É uma taverna especial, e por um motivo a gente então premia aí todo mundo com presentes muito legais. Ano passado acho que nós demos 4 livros, né, Jujuba?
Foram 4 ou 3, não vou lembrar o assim.
Então, esse ano a ideia é crescer, a gente podia fazer assim, né? Um livro por ano do Movimento RPG. Não, mas peraí, já tá com... É muito
legal.
Não, não comenta já coisas que não podemos cumprir.
Tá quase em dois dígitos, viu? É. Você já não deu dois dígitos,
já,
né?
Já, mano. Não, não, ainda não. Aí, tá, ó, em tá sete.
Ainda não, sete, tá sete. Quase em dois, ó, é, tá vendo? Não.
Calma, calma, vamos ver. Talvez os anos da taverna. Da taverna, pronto. A taverna tem o quê? Uns 3 anos, 4 anos? Vai. Acho que taverna, acho que daí vale. Daí taverna vale. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pensar isso aí. Se a galera vir em peso, a gente pensa aí em fazer isso. Quem sabe... Faz uma enquete, João. O que, que vocês acham? Mas, gente, é isso. Então, a gente se vê na próxima segunda. E no dia 22 eu quero todo mundo aqui, hein? É isso aí. Beleza? Valeu. Até segunda. Tchau, tchau. Show.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.